Judas, versículo 17 a 25. Olha, sua classe já está lá em cima, viu? Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar como exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, muito obrigado por essa manhã, te agradecemos por o Senhor renovar a sua misericórdia em nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Teu Santo Espírito é que nos impulsionou a vir a esta casa, a este lugar, casa de oração, onde nos reunimos para adorar o Senhor, aprender mais da Tua Palavra, desfrutar da bênção, da comunhão dos que são Teus filhos. Agradecemos por esse café da manhã, Senhor, em reunião da Tua Igreja. E te pedimos, Senhor, nesses momentos sejam agradáveis na Tua presença, que Teu Santo Espírito nos auxilie agora, Pai, especialmente por mim, que tenho a incumbência de transmitir a Tua Palavra, e aos meus irmãos, que a Tua Palavra venha para edificar as nossas vidas, falar conosco a respeito do que Tu tens reservado para nós nesta manhã. É o que oramos gratos em Jesus Cristo. Amém. Minha mãe me disse, sempre me dizia isso, que eu desde muito criança eu sabia quando eu ia ficar doente. E até hoje não é muito diferente. Eu percebo muito bem as reações no meu corpo, né, no meu organismo, para alguma enfermidade que está se aproximando. Quando o nosso corpo está doente ou machucado, a nossa atenção é despertada, né? Ela é despertada pela dor, ou despertado pela febre, ou qualquer outra reação que nos indica que alguma coisa está errada. E essas reações têm esse propósito, ou esses sintomas têm esse propósito, nos chamar a atenção e para que nós, então, busquemos um tratamento para resolver essa enfermidade. Meus irmãos, nossa comunidade espiritual é tão suscetível às doenças quanto ao nosso corpo físico. Contudo, é mais fácil perceber que algo está errado quando nós temos algum problema no corpo, no estômago, no fígado, assim, do que em nosso próprio testemunho, e muitas vezes também na reunião dos santos, na reunião da igreja. O nosso corpo tem esse sistema de alerta, né, que promove isso, ou prontamente nos indica alguma coisa. Então, nós percebemos isso, e salvo pouquíssimas exceções, nos chama a atenção para que nós possamos então tomar remédios ou buscar um médico, né, uma orientação médica, para nos dizer que alguma coisa está errada e o que está errado e como nós devemos então prosseguir ou proceder para corrigir esse problema na nossa saúde. Já em nossa igreja, pode acontecer, meus irmãos, que um vírus se alastre em nosso meio, se multiplique no meio do corpo sem ser detectado por um bom tempo, nos causando enfermidade, e essas enfermidades muitas vezes são assintomáticas. Às vezes o corpo está ferido, o corpo está com algum problema, alguma enfermidade, mas ela não foi detectada. Assim como precisamos de um médico para diagnosticar o que está acontecendo com o nosso corpo, nós precisamos também de um diagnóstico e cura para o corpo espiritual. Carta de Judas tem esse ensejo, esse propósito. A carta de Judas é como um diagnóstico para nos alertar a respeito de perigos que podem acontecer na comunidade. Aparentemente, aquela comunidade não sabia que estava acontecendo algo perigoso, que algo errado estava lá. Esse diagnóstico se faz necessário por causa da incapacidade, ou se fez necessário por causa daquela incapacidade de irmãos de perceber que algumas coisas estavam acontecendo e aquilo era perigoso para eles. E eles não estavam se atentando para aquilo que estava próximo deles, no meio deles. Então foi preciso que Judas escrevesse essa carta. Alguns dias atrás, eu não sei se você percebeu, você lembra disso, Pastor Madison, em uma das suas pregações, falando numa mensagem, diz que alguns irmãos interpelaram ele, questionaram ele, que ele não se posicionava politicamente, e em resposta ele disse o quê? Vocês lembram disso? Que ele não estava muito interessado em saber se as suas ovelhas, quem eram suas ovelhas que estavam do lado direito e assim votavam em Bolsonaro, se eram de esquerda e votavam então em Lula. E ele muitas vezes já disse isso aqui, que ele não se preocupa se vai agradar A ou B, mas ele vai pregar o Evangelho. Ele estava meio que parafraseando Judas, né? Então, esse é o propósito que o pastor, ao pregar, ele não está interessado no que você pensa, mas o que, na verdade, a palavra de Deus nos diz a respeito e o que você precisa ter de alimento da palavra de Deus para que você tenha uma cosmovisão, para que você tenha uma capacidade de perceber as coisas que estão em vosso meio e assim ser advertido para não cair em falsas doutrinas e não persistir dentro de uma situação onde você está assintomático, está andando pelo erro, mas não percebe que você está no erro. Você está doente, mas você não percebe disso. A palavra de Deus nos vem nessa manhã, meus irmãos, com esse propósito, de lembrarmos que ela foi escrita para esse propósito, entender a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, como eu disse, em outras palavras, a atitude do pastor Madison foi meio que parecida com a de Judas, que inicialmente pensou em escrever sobre a salvação comum a todos nós, e especialmente para aquela comunidade. Mas diante do que estava prestes a acontecer com aquela comunidade, ou estava já acontecendo no meio deles, ele achou muito mais importante escrever a respeito da defesa do Evangelho, ou escrever de um perigo que estava rondando aquela comunidade e eles não estavam se apercebendo. Então, o propósito do livro era falar sobre salvação. Porém, o Espírito Santo o instruiu a escrever de forma apologética, ou seja, em defesa do Evangelho, quanto o princípio do gnosticismo, que estava um proto-gnosticismo, não é isso, pastor Mário? Estava acontecendo ali no primeiro século, no segundo século ele vem com muito mais força. Eram os falsos mestres que estavam no meio deles e defendiam a plena liberdade para dar vazão à total manifestação da carne numa perspectiva antinomiana, numa perspectiva que não há uma contrapartida, que não há lei, que não há uma regência, que não há algo a ser seguido. Esses falsos mestres utilizavam o quê? Os textos de Paulo. Alguns textos até de Paulo eles utilizavam com esse fim. Então Judas escreve para desmascarar esses falsos mestres que estavam lá infiltrados e mostrar o destino final destes falsos mestres e daqueles que também seriam enganados por eles. A carta tem como tema central, meu irmão, a apostasia. E os nossos dias não é diferente daqueles dias. A palavra de Deus é perfeita, ela é uma reta e ela vai por todas as eras, por todos os tempos. A vida humana parece ser ciclo, né? Vem se repetindo as coisas. Hoje nós também temos perigos em nosso meio, nós temos no meio da comunidade em que vivemos perigos também que podem afetar a sua vida se você não estiver diretamente ligado na palavra como a referência, como a sua bússola, como a lente que você deve ver as coisas nesse tempo. Então, a característica de uma pessoa que apóstata da fé é uma pessoa que está no nosso meio. Ela é um cristão, que se diz verdadeiro cristão, mas que, na verdade, ele nunca passou pelo novo nascimento, nunca foi regenerado. Essa pessoa pode ser batizada, ter os privilégios de participar de uma congregação, mas depois de um tempo, eles decidem de maneira afrontosa abandonar a fé ou negar a Cristo como Salvador. Nega a divindade de Cristo, sua obra redentora no Calvário, sua ressurreição física e outras doutrinas basilares da nossa fé. E eles não têm problema nenhum, meus irmãos, em rejeitar deliberadamente as claras em relação a isso. Que o único caminho que Deus oferece para a salvação do homem é Jesus Cristo. Mas esses se afastaram deste ensino. Outros apresentam agora outras formas também de ser salvo. Meus irmãos, é endurecido o coração desses. A incredulidade que eles apresentam em suas vidas é uma verdadeira oposição ao Cristo de Deus. Você deve estar pensando, mas isso não pode estar no nosso meio. Isso devia ser só naquela comunidade ali. Meus irmãos, está. E por incrível que pareça, está próximo de nós, com pessoas bem próximas da gente. Pessoas que acham que são verdadeiros cristãos, mas que muitas vezes distorcem a palavra do Senhor ou a forma como verdadeiramente alguém é salvo da sua perdição eterna, que é Jesus Cristo. Não vou citar nome, mas alguém próximo, em certa conversa comigo uma vez, disse assim: Júnior, mas realmente só crê que seja a salvação se tiver alguém pregando a palavra, através da palavra? Eu digo, eu só creio dessa forma. Ele disse, mas tem lugares, tem pessoas boas, pessoas fazendo boas ações. Será que Deus não salva essas pessoas? Eu digo, quase que eu disse para ele, então tu está achando que a salvação vem pelas boas obras, né? Queridos, essas pessoas são próximas de nós. Nasceram num lar evangélico. Pregaram. Cantaram no ministério de música. E têm atitudes como essa. Mas não estão se apercebendo que os seus olhos estão vedados por uma falsa doutrina, por um falso ensino, por esse tempo hoje que se apresenta para nós, por uma cultura que dita os ditames da nossa vida. Então, o que Judas faz para ajudar esses irmãos? Ele faz então o anúncio da apostasia. Versículo 3 e 4 diz assim: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregues aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único Salvador, único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso aqui estava no meio deles. Algo terrível, terrível estava prestes a acontecer. Judas entendia que seus irmãos precisavam muito mais do que uma palavra de alerta. Era necessário que eles fossem fortalecidos por meio de uma chamada enérgica, conclamando eles a esse pensamento de batalhar pela fé, a fé santíssima, por causa do evangelho que eles receberam. E ele diz que vocês receberam batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregues a vocês. entregues por quem? Pelos apóstolos, que receberam do próprio Cristo. Então, o que Judas está querendo alertar esses irmãos é: cuidado, porque estão tentando desviar a atenção de vocês, estão desmascarando-se a si mesmo, esses homens, tentando modificar o Evangelho para dar vazão às suas próprias vontades. Eles tinham um tesouro, um sagrado tesouro, que é o Evangelho genuíno, puro, o qual foi dado por Jesus Cristo aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram a esses santos. Meus irmãos, não é diferente de nossos dias. Os nossos dias estão recheados de pessoas também, influenciadores, que estão na mídia. E aí, sorrateiramente, mas em ondas da internet, pelas ondas dos rádios, pelas ondas da televisão, transformam ou modificam o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço, que nos deu, e que muitas pessoas estão aí inadvertidamente assistindo vídeos pela internet, no YouTube, na televisão, e muitas vezes estão se enveredando nesses caminhos tortuosos, distorcidos do Evangelho. No versículo 4, certos indivíduos que haviam se infiltrado com dissimulação e formando um movimento sorrateiro e clandestino com o objetivo de trazer um novo Evangelho, um engano sobre o Evangelho. E eles escolheram, então, abandonar a fé genuína. Judas está falando para nós, meus irmãos, também, né? O Senhor Jesus Cristo está falando através da carta de Judas a nós, que nós devemos também batalhar por essa fé todos os dias. Cuidar dessa comunidade dos santos que aqui se reúnem, não permitindo que falsas doutrinas adentrem em nosso meio. O pastor dessa igreja tem muito cuidado em não entregar esse púlpito para qualquer pessoa. Mas o interessante é que não é só aqui que nós devemos preservar, mas aquilo que nós assistimos no nosso celular, no nosso smartphone, né? Pela televisão. Isso, meus irmãos, é uma luta muito mais difícil de se dar. Porque se todo mundo não tivesse internet como era antes, ou a palavra só estava aqui na igreja. Então, todos os domingos, ao chegar, você ouviria a mensagem, estaria nas classes estudando a palavra do Senhor. Seria mais fácil a gente ter uma dimensão de como é que o rebanho estava andando ou estava se instruindo, né, se alimentando da palavra. Mas os nossos dias hoje, quantas pessoas estão aí todos os dias vendo vídeos na internet de todo tipo de assunto, e muitos estão sendo enganados. Esse é o propósito, nós pensarmos sobre aonde está o Evangelho genuíno. Está em nossas mãos, na palavra do Senhor. E aqui é buscar no Senhor a instrução, na sua palavra. E o que fazer então diante dessa ameaça que estava naquele tempo, mas que os nossos dias também não são diferentes? Nós temos também as nossas ameaças de falsas doutrinas, instruindo muitos através, como eu falei, dos vídeos da internet. Paulo fala a Timóteo, e é que serve para nós também, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo nos ensina, nos instrui, que nós podemos lutar, batalhar diligentemente pela fé em Jesus Cristo, permanecendo enraigados nesta palavra que nós recebemos, a palavra do Senhor, que nos instrui para sermos sábios, para entender o plano de salvação do Senhor Deus através do seu Filho Jesus Cristo para as nossas vidas, e também para nos orientar e perceber o erro, o engano que possam alguns, porventura, através da televisão, através do rádio, da internet, ou mesmo na igreja, trazer um outro evangelho, trazer uma outra instrução. Quantas vezes, na infância ou na adolescência, né, eu achava chato, às vezes o pastor dizia assim: não, mas esse púlpito aqui não é para qualquer pessoa. Meus irmãos, quando o pastor toma essa atitude na sua igreja, é porque é um pastor que está preocupado com suas ovelhas. E ele então, quando nos instrui, é para que nós possamos crescer no Evangelho, termos a lente de Cristo, enxergar nos nossos dias os perigos que também rondam as nossas vidas. Que Paulo, assim como Judas, fala sobre batalhar ou se dedicar a esta fé santíssima, é isso, é buscar na sua palavra instrução, crescer pela palavra. Eu vendo um post hoje, essa semana, de Allen, pastor Allen Porto, e ele falou sobre isso: o crescimento espiritual se dá pelo vir à igreja, na comunhão dos santos, ouvir a palavra de Deus e participar dos meios de graça que são os sacramentos. Hoje à noite teremos a Santa Ceia do Senhor. São meios de graça que o Senhor nos oportuniza a participar e crescermos em conhecer mais o Senhor. O Judas também, do versículo 5 a 16, nós não vamos ler todo ele, mas eu quero mostrar para vocês a anatomia aqui da apostasia. Quais são as características destes que enganam o povo do Senhor, dizendo que isto é um evangelho, mas distorcem a palavra do Senhor. Eles abandonam a fé. Eles preferem, meus irmãos, se entregar ao castigo eterno do que se manter fiel ao evangelho que o Senhor nos deu. Essas pessoas não entendem que o evangelho da graça não foi de graça. Custou muito caro. Custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho, há uma contrapartida, meus irmãos. E muitas vezes, não, isso não é pregado, isso não é falado. No evangelho do Senhor Jesus Cristo, há uma contrapartida. O Senhor diz: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é a coisa mais difícil para o ser humano, negar a si mesmo. Negar as suas próprias vontades. Porque o ser humano quer ser o dono da sua própria vida. Ele quer assumir as rédeas da sua história. Mas como? Há um Senhor nas nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. E a Ele nós devemos obediência. Ele é o nosso Salvador, mas é Senhor. E esse segundo passo é tão difícil para muitas pessoas. Muitos querem a salvação, mas não querem o Senhor da salvação. Querem as suas benesses do Evangelho, mas não querem lutar, sentir as dores do Evangelho. Uma conduta desses que apostam da fé é uma conduta depravada. E eles então transferem da sua conduta para a própria doutrina que assim eles querem, uma doutrina corrompida. Eles transformam a libertinagem, a liberdade em libertinagem. Distorcem esta liberdade que o Senhor nos chamou para ser livres, mas do império das trevas, do império do pecado. Livre, inclusive, para dizer não aos desejos da carne, não ao pecado. Eles distorcem essa liberdade para uma licenciosidade. E assim permitir pecar conforme a sua boa vontade, ou a sua vontade das suas paixões mais internas. Estes são que transformam o Evangelho, que nos diz não ao pecado, mas eles dizem não, é permitido. A salvação já está garantida. Esse corpo não vale nada, que tem que preservar a alma. Então, pode fazer o que você quiser com ele. Estes negam o Senhor Jesus Cristo como soberano, como rei, como imperador nas nossas vidas. Negam o governo absolutamente justo, negam sua divindade, negam a morte e ressurreição na cruz, meus irmãos. Negam então as principais doutrinas da obra salvadora em Jesus Cristo. Eles também se opõem ao Evangelho e a Cristo como único meio de salvação. O único meio que conduz o homem de volta ao encontro com o Pai. São estes, meus irmãos, homens supostamente de Deus, ministros do Evangelho, pastores, presbíteros, membros de conselhos de igreja, professores de seminário. São estes que estão, então, enganando tantos nos nossos dias, meus irmãos. Pastor Mário sabe muito bem isso. Quantos desses que têm da teologia liberal estão infiltrados nos seminários? e tem causado um grande problema, porque tem feito discípulos que também transmitem essas mesmas mensagens. Esses são os apóstatas, meus irmãos. Essa é a anatomia destes que rejeitam o Evangelho como ele deve ser. Os que têm em comum é que eles se opõem aos opositores, como o Cristo bíblico, e inventam para si uma teologia liberal, neo-ortodoxa, desprovida de toda a glória, majestade, domínio e autoridade do Senhor. Perguntaram certa vez por uma pessoa onde estava Deus naquele tsunami que aconteceu. E a um destes disse: não, Deus não sabia que isso ia acontecer. Ele foi pego de surpresa. Ou seja, diz que Deus não tem os atributos que nós aprendemos, que é que Deus é soberano e Deus sabe todas as coisas, tem todo o poder. Ele é onisciente, ele é onipresente. Estes pregam isso, meus irmãos. A posição de Deus em relação a estes, Judas faz a menção de alguns exemplos. Quando tirou aquele povo de Israel lá do Egito e os fez caminhar pelo deserto. E ali no deserto o Senhor viu quantos negaram a ele. E o que diz a palavra do Senhor? Em Números 13, versículo 14, 1 Coríntios 10, de 5 a 10, você vai ver isso. O Senhor os destruiu, todos esses que não creram, que abandonaram a Deus. Judas vai dar um exemplo desses que também estão destinados ao inferno eterno, são os anjos que não guardaram seu estado original. E esses estão sob o comando do Senhor, estão em algemas eternas esperando só o seu juízo final. Judas fala também de Sodoma e Gomorra, que também foram castigadas pela vida pervertida de todos aqueles que estavam ali, que negaram ao Senhor Deus. Certa vez, um pastor, vocês têm uma ideia aqui, eu vou citando o nome, tá? Um pastor, muito conhecido em nosso meio aqui em São Luís, e eu ouvi pregar um evento de adolescentes, 3 dias, mensagens maravilhosas. E ele, como secretário de cultura de um dos municípios daqui da Grande São Luís, estava apoiando então a parada gay, a marcha gay, e dizia para as pessoas irem manifestando, né, o seu apoio como se fosse uma manifestação cultural. Como está esse sujeito? Eu nem sei mais. Acho que Mário sabe quem é. Não, né? Que bom, que bom. Eu nem sei como ele está hoje, mas pelo que a última vez que eu vi, alguns anos atrás, estava bem afastado. Hoje nós temos cantores, querido, de reconhecimento nacional. Nós até cantamos canções deles aqui. Isso não significa que ele produziu num tempo bom, como se não valesse mais nada, tá certo? Nós cantamos aqui algumas canções deles, que agora começam a mostrar a face de seguidores e divulgadores dessa teologia liberal, meus irmãos. Indo em programas, em entrevistas, em programações, e se declaram publicamente que não querem mais serem aceitos por essa geração que eles cantavam. Eles não se preocupam mais com os ministérios. Inclusive, eles dizem que o ministério deles não é mais aquele. E que eles não são mais convidados para a igreja. E eles nem se preocupam mais com isso. Cantores que já casaram pelo menos umas 6 vezes, mas se dizem pastor, e que estão aí na mídia cantando com outros cantores que se declaram completamente ateus, ateu, e cantam suas músicas. E quantas pessoas na internet, poxa, massa isso, maravilhoso. Certa vez ele cantou no culto, numa reunião de Umbanda, e as pessoas acharam maravilhoso isso. Ele cantou uma música do Titãs, aí você já tô dando quem é, num culto que ele estava pregando na igreja dele, e as pessoas então, crentes da nossa convivência aqui em São Luís, na internet, pô, mas não... Alguns condenando, né? Não, mas isso não tem nada a ver, que bom tal. Nós sabemos que isso é fogo estranho no altar. E nós temos que trazer para os nossos cultos. É aquilo que vai glorificar o Senhor, que foi feito para a glória do Senhor. Inclusive as nossas vidas foram feitas com esse propósito. Meus irmãos, são esses que estão em nossos dias ditando essas novas ideias. São libertinos que contaminam a carne com seus pensamentos. Esses são cheios de fantasias imorais que, cedo ou tarde, meus irmãos, querem realizar seus sonhos permeados de imoralidade sexual, como lá os de Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, deixa eu pegar aqui de novo, que o celular me tirou aqui do tempo. Esses são os nossos dias, meus irmãos, também, de pessoas que estão rejeitando o governo de Deus, rejeitando a sua palavra, transformando em outra coisa. E o apóstolo Paulo fala: não aceitem isso. Vocês ouviram o evangelho, se vê outro apresentar um evangelho diferente desse, torne esses aí malditos, não deem atenção. Meus irmãos, nos nossos dias também se apresentam com pessoas como essas, pessoas conhecidas no nosso meio, pessoas que têm influência e que estão levando tantos jovens, tantas pessoas que não conhecem o evangelho verdadeiramente, ou que não buscam conhecer a palavra, que não buscam estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus para ser instruído pela palavra de Deus, sendo enganados também. Mas nós devemos ter atitude diante disso, meus irmãos. E aí eu quero ler com vocês versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, então, lembrar, meus irmãos, que nós temos a palavra do Senhor organizada para nós, de maneira que possamos entender no tempo. Não foi cronologicamente organizada, mas está de maneira lógica organizada para nós. Nós devemos lembrar dessas palavras aqui, continuamente nas nossas vidas. Devemos buscar esta palavra como fonte eterna de conhecimento para nossas vidas, que nos dá alimento. Judas lembra esses irmãos que eles foram previamente instruídos na palavra. E ele lembra que tem falsos mestres tentando deturpar essa palavra. Por isso que nós devemos estar sempre com a palavra do Senhor em nossa mente e nosso coração. Nos versículos 18 e 19... o que Judas faz? Ele dá uma ênfase na aparição do último tempo, desses escarnecedores que andariam conforme as suas ímpias paixões, são sensuais, pensam e agem de acordo com seus instintos, não têm um espírito, portanto, não nasceram de novo, não são capazes de discernir as coisas de Deus. Esses, meus irmãos, pela lente do Evangelho, nós podemos observar. Se você está assistindo algum vídeo no YouTube, lembre que a palavra de Deus precisa primeiro estar no seu coração para você ser capaz de discernir o que de fato e de verdade é a palavra do Senhor ou é um falso evangelho. O papel do cristão no meio dos nossos dias, ou no meio dessa apostasia, no versículo 20, Judas vai nos dizer que nós devemos nos edificar. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Nós devemos nos edificar na vossa fé, que foi o que um dia produzida em nossos corações por causa que nós ouvimos a palavra do Senhor. É o estudo e obediência às Escrituras, meus irmãos, que vão nos capacitar para que nós possamos ser edificados, estruturados pela palavra, para dizer não a qualquer uma dessas tentativas de falsos ensinos, de ímpios que se disfarçam em pastores, em mestres, em educadores, para tentar seduzir você e eu a viver uma vida de libertinagem, uma vida de liberdade, que não foi o que o Evangelho nos trouxe. Meus irmãos, é o credo que produz um caráter transformado, e não o caráter que produz o credo. Ou seja, naquilo que nós cremos na palavra do Senhor. É esta palavra que produz um caráter em nossas vidas, transformados, para sermos conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é porque a pessoa, ah, esse é um bom caráter, é porque ele crê. Não. Ele vai crer. Não, é porque ele crê no Evangelho que seu caráter é transformado. Judas vai e fala que nós devemos orar no Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo nos ajuda em todo o tempo, quando nós temos as dificuldades. E é o Espírito Santo que nos orienta na palavra, saber a vontade do nosso Deus. É o Espírito Santo que nos molda conforme a vontade do Senhor. O cristão, no versículo 21, ele deve guardar o amor de Deus. No amor de Deus, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O amor de Deus que nos salva de nós mesmos. Graças a Deus por isso. Devemos nos guardar dentro desse amor, buscando uma vida de santidade, evitando que algum tipo de pecado interponha entre Deus e você. Que não haja nenhum pecado que faça separação entre você e a santidade de Deus. O segredo é cuidar que nada se coloque entre nós e Deus. E assim nós podemos desfrutar desse rico amor de Deus que nos guarda de nós mesmos. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me guarda de mim mesmo. Porque se nós deixarmos isso, meus irmãos, a preservação dos santos, ou a perseverança dos santos, é o amor de Deus nos mantendo salvos, que nos mantém junto a Ele. Porque se o Senhor nos desse liberdade mesmo, nos deixasse livre, nós seríamos como um porco, ainda que tomando banho, depois ele voltava para a lama. Mas graças a Deus, que é o amor de Deus que nos mantém junto a Ele. Espera ansiosamente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a eterna glória, para aquele momento que nós não podemos nem dizer com palavras, porque não sabemos dizer mesmo como será esse encontro triunfal. Nós só temos que ter esperança da glória, manter viva a chama que nos faz olhar para Jesus Cristo, esperando esse encontro triunfal onde vamos viver a eternidade com o Senhor. Nós temos isso, meus irmãos, uma viva esperança, aguardar na misericórdia do Senhor e não sermos enganados com os falsos mestres, com os falsos ensinos. Versículo 22, Judas diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Meus queridos, nosso papel também nesses tempos de apostasia é cuidar uns dos outros, compadecer-se uns dos outros, pensar no irmão, cuidar do irmão, a comunhão dos santos, esse conviver na igreja, nos ajuda muito isso mesmo, nos manter firmes e não deixar que algum mais novo seja iludido, conduzido a se desviar da conduta que o Senhor quer que nós tenhamos, para que possam ter também uma convicção firme dessa verdade, que é a palavra do Senhor. No versículo 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até as roupas contaminadas pela carne. Outros que estão à beira do precipício, meus irmãos. Mas nós não podemos desistir desses irmãos. Nós devemos ter compaixão para com esses irmãos, lembrá-los do Evangelho que nos trouxe a salvação, é o Evangelho de Cristo, adverti-los quanto às suas condutas. E é por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada, porque a palavra de Deus é que vai fazendo o refinamento nas nossas vidas. A palavra de Deus é que vai aparando as arestas em nossas vidas. A palavra de Deus é que nos mostra como nós andamos, qual é a nossa conduta. E nós só podemos ajudar outros que estão à beira do caminho se tivermos fortalecidos da palavra. Nós temos que cuidar de nós mesmos também. Buscar a santidade no Senhor, buscar a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, ouvir boas mensagens, ter comunhão uns com os outros, participar dos sacramentos, tudo isso nos fará crescer, meus irmãos. Um crente longe da igreja, da comunhão dos santos, a gente tem que desconfiar dessa salvação. Mas muitos dizem isso hoje: não, eu não preciso estar na igreja, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha relação com Deus, eu estou diretamente ligado com o divino. São os dias de hoje que falam isso. Muitos estão à beira do precipício, perto de cair. Judas então encerra, meus irmãos, com uma doxologia, uma palavra de louvor, e é a segurança que nos dá. Deus é poderoso para nos guardar, nos diz o texto. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar como exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Deus é que é poderoso para nos guardar, meus irmãos. Não há outra maneira, não há outro ser que possa nos impedir de cair a não ser o Senhor Deus. E é Ele, em seu amor e seu poder e sua misericórdia, é que nos fará conduzir, andar e chegar naquele encontro sem ter máculas, para um grande júbilo, para um grande encontro perante Ele na glória. Eu sei que você aguarda por isso. Sei que todos nós que temos o Senhor Jesus Cristo, deve haver este sentimento de aguardar por esse momento que será indizível em nossas vidas. Ou será que em nossas vidas nós estamos mais preocupados com o nosso tempo presente do que o que virá? Muitas vezes nós temos visto pessoas falando: quantos estão mais ligados a um tempo de vida agora que seja prazerosa? E esses falsos mestres traziam essa ideia de que o prazer está agora no momento e que a vida agora é que importa, e que não se sabe o que vai acontecer no futuro. Queridos, nossos dias estão recheados desses discursos, que o prazer é momentâneo, o prazer é para os nossos dias, é para esse tempo. Mas nós que temos ao Senhor Jesus Cristo, nós não estamos ligados a esse tempo, nós estamos na esperança da glória, e nós caminhamos para o Senhor Jesus Cristo. Nós somos como peregrinos, indo para a nossa casa, para o nosso lar, que o Senhor preparou e tem preparado para nós. Ele vem nos buscar. É esse deve ser o nosso pensamento, esse deve ser o nosso desejo, essa deve ser a nossa vontade, ter cada vez mais a vontade de encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho disse que Ele nos fez para nós mesmos, e nós, a nossa alma não encontra descanso enquanto não voltarmos para Ele. Que isso seja a nossa vida, a nossa vontade, o nosso desejo. Que a palavra de Deus tenha nos instruído acerca do perigo que pode acontecer em nossos dias também, de muitos se desviarem da palavra porque foram iludidos por falsos ensinos, falsos mestres, que Deus diz que a nossa liberdade nos permite viver como nós queremos, mas a nossa liberdade não foi para isso. A liberdade foi para que nós tenhamos vida, vida eterna, vida abundante e vida que glorifique a Deus. Vamos orar?